Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bom com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
Eu sou o Vitor Trindade.
Eu sou o Francisco Junqueira.
Nós estamos exaustos, hoje com uma voz que vocês já conhecem.
Olá, pessoal, eu sou Lorelai Fã.
Chamamos a Lorelai para um desafio, algo que ela estava fugindo há muito tempo.
Eu pedi pra não fazer, mas, mas agora vocês aguentem. Azar de quem mandou casos dessa vez.
Ela falou que a gente é muito bonzinho às vezes, que a gente precisa dar uma chibatadinha de vez em quando.
É que eu acho que vocês vão com muito tato. Vocês são muito delicados. Isso é lindo, entendeu? É, tipo, é lindo. Mas muito diferente do que eu consigo. É uma qualidade. É isso que torna o podcast de vocês isso, né?
Mas sabe o que acontece da gente ser assim? Às vezes a gente recebe carta contando uma porrada de besteira e de repente vem o PS bem no final. Vamos pular a parte da bronca?
Isso, as pessoas reclamam das nossas broncas ainda assim, você
tem
acredita?
Gente que reclama,
mas esse
ainda.
É o que mais que tem que levar bronca.
Mas esse é o que aconteceu. Esse a gente tricotou.
Enfim, vocês estão ouvindo a gente, segunda-feira, dia de abraço coletivo, de ler as cartinhas de vocês desse mês. Esse mês tivemos menos cartas, mas o conteúdo das cartas foi mais intenso, digamos assim. Então a gente gostamos muito. Vamos começar a ler já?
Vamos.
Aliás, não se esqueçam, estamos nas redes sociais, Exaustos Pod no Twitter e Facebook, e estamos exaustos no Instagram. E mandem e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com se você quiser aparecer aqui. É toda última segunda-feira do mês.
Exatamente.
Cadê meus presentes?
Where are my gifts?
Oi, exaustos. Tenho 29 anos e podem me chamar de Aria. Namoro há um ano. Meu namorado é um fofo. Nos damos super bem, mas tem uma coisinha que me incomoda muito. Eu gosto de dar presentes às pessoas que amo. Alô, Ariane. Seja em datas comemorativas ou em momentos aleatórios pelo simples fato de fazer essas pessoas felizes. Pois bem, estou desempregada há algum tempo e, consequentemente, sem dinheiros pra nada. Quando comecei a namorar, eu já estava. Então, meu namorado acaba arcando com todas as despesas dos rolês que fazemos. O problema é que ele não me presenteia nunca, com nada. No início, eu tentava me convencer de que ele não fazia isso, porque ele sempre paga as contas dos lanches e tudo mais. Porém, ele é servidor público, ganha 15 mil reais por mês. Eu disse 15 mil.
Repita.
Ela repetiu, enfatizou. 15 mil reais. Sei que a grana é dele, mas quando eu falo em presente, pode ser qualquer coisa, sabe? Uma rosa, um bombom, sei lá, qualquer coisa. Eu tô sempre fazendo mimos criativos e personalizados pra ele, já que no momento não posso dar outra coisa. Não sei se essa também era uma cultura que ele não tinha antes de mim, mas por eu sempre ter sido assim, isso me deixa bem triste. E eu não tenho coragem de cobrar algo, que pra mim deveria ser espontâneo. E aí, o que fazer? Estou exausta. PS, Vitor, queria muito ler saga, porém sem dinheiros, amigo. Vou apanhar de cinta? Um beijo. Acho que você vai apanhar de cinta, mas não por ler saga.
No caso, por não ler, né? Olha, tem sempre a possibilidade, se for algo insuportável, acho que a gente tem que muito refletir sobre o que é insuportável. Tá intolerável esse namoro, tá num ponto do tipo, ele não faz as mesmas coisas, ele não fez um origami pra mim que nem eu fiz pra ele. E é por isso que eu vou terminar esse namoro com este cara fofo e bacana que paga os meus lanches, como você mesmo indicou. Se não tiver insuportável, tenta entender que talvez as demonstrações de afeto são diferentes de pessoa pra pessoa.
É, eu gostaria de pontuar uma coisa aqui, já que meu nome foi mencionado. Eu adoro dar presente pras pessoas, mas eu não dou esperando que as pessoas me deem de volta.
É isso que eu ia falar. Você não dá presente pra deixar as pessoas felizes. Você dá porque você quer receber. Leia o que você escreveu. É tudo muito feio. Eu tô muito triste com você. Você espera que seu namorado faça as coisas que você faz por ele. Por interesse de receber o mesmo. Meu Deus. Eu falei que eu não ia falar isso aqui, mas você precisa de terapia. Minha filha. Ai, que triste. Seu namorado ainda paga tudo pra você. Você não reclamou de nada. Nada que realmente seja um problema no relacionamento. Só de que ele não te dá mimos que você gostaria de receber.
Aria, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você tá com um problema de sentir reciprocidade, que você tá descontando nessa questão do presente, que pode ou não ser algo mais complexo. Se tudo estiver muito ruim, se estiver insuportável, você tem sempre a possibilidade de terminar esse namoro. Ou você vira pra ele e fala, porra, me dá presentes. Não acho que vai acabar bem.
É, eu
mas
acho
você que pode falar.
Tá sempre aberto aí a poder fazer isso.
É, eu acho que o conselho da Lorelai, a Lorelai começou antes da gente gravar, falou assim, não tem que falar pra fazer terapia. Terapia é o mínimo, todo mundo já tem que saber que tem que fazer. Mas é fato, tem que fazer uma terapia. Por quê? Porque claramente, né? A própria psicóloga aqui. Não sou psicóloga, mas assim, às vezes a gente resolve colocar numa caixinha o que significa ser de demonstração de afeto. E a pessoa tá demonstrando afeto de 1 milhão de formas. Exatamente. E a gente só aceita se for daquele jeito que tá na nossa caixinha. Aí você fica fechado. Ah, ele não me demonstra, não me dá presente. E o cara tá se desdobrando porque gosta de você. Você não tá vendo porque você tá querendo o presentinho.
Agora você falando isso, Ariane, eu lembro muito de um relacionamento que eu passei. Que a pessoa tinha a maneira de demonstrar muito diferente da minha. E eu não enxergava. Só que daí a gente precisou sentar e discutir isso. Ah, por que você é tão frio? Eu achava ele muito frio. Mas ele foi me mostrando que, na verdade, o que eu achava frio era que ele só não entregava aquilo que eu esperava. E às vezes as pessoas não sabem o que a gente espera. Como é que elas vão entregar aquilo que... Elas nem sabem o que a gente precisa. Então, às vezes, é você fala assim, ai, compra esse negócio pra mim, vou ficar feliz. Você vai ensinando ele às vezes também.
E às vezes, a dinâmica do relacionamento pode estar sugerindo pra ele que não existe uma falta, que você não está sentindo falta de alguma coisa. Às vezes ele pode estar numa situação do tipo, ah, não tô fazendo nada de errado. Isso, assim, errado é um conceito muito subjetivo aqui. É uma coisa que você está sentindo falta, é uma coisa que é sua, é muito particular sua. De novo, se não estiver sendo insuportável, se não for uma coisa que, meu Deus do céu, esse namoro é uma merda por causa disso, tenta repensar um pouco. O chega nele e fala, porra, me escreve um bilhete. E chegou a comentar disso, que, sei lá, em data de mês de namoro...
Quantos anos ela falou que ela tem?
29.
Vamos lá. Eu acho que muito esse negócio dela querer ganhar presente está muito atrelado ao fazer surpresa. Entendeu? E eu acho assim, depois de uma determinada idade, é muito difícil você surpreender alguém. Principalmente quando você tem mais de 30. Eu acho que já aconteceu muita coisa na sua vida. E pra outra pessoa elaborar, de dar um presente que vai te surpreender, talvez ele tá tentando jogar no time que tá ganhando, entendeu? Tipo, ah, já tô fazendo o meu aqui, já tô
isso que eu ia
fazendo
falar, pessoa,
corre.
Assim, primeiro, a gente não precisa saber quanto que ele ganha.
Ah, eu achei isso muito feio. Eu achei horrível. Ela fala, ah, ele ganha um monte, ele podia estar me comprando as coisas.
Ele não me dá nada. Ai. Amiga, ele paga todos... Tipo assim, o fato dele ser seu namorado não obriga ele a pagar os seus rolês. E ele paga.
Ele ganhasse mais ainda, ele não é obrigado.
Ganhando
nada.
Pouco ou muito, ele não tem nenhuma obrigação, mas ele faz isso. Eu se fizesse isso, eu faria isso porque eu gosto da pessoa. Quando eu gosto de alguém, foi aí que saiu esse comentário que eu gosto de dar presente. Eu saio com a pessoa, se a pessoa não pode pagar e eu quero sair com ela, eu falo, vamos, eu cubro. Isso acho que todo mundo em algum momento faz.
Porque é a companhia da pessoa que interessa, né?
Sim, então dá pra você perceber que a pessoa tá demonstrando o afeto dela de outras formas. Tipo, não é uma coisa... Não que seja que ele pense, ah, eu tô fazendo a minha obrigação. Não, mas é que é isso. Eu acho que eu sentiria, se eu tivesse no lugar dele... Que eu tô demonstrando o máximo possível. Tipo, tô fazendo de tudo pra você estar perto de mim. Então, acho que é importante conversar pra entender aí, pra tirar esse ruído.
Cogite você não estar olhando com carinho algumas coisas que ele pode estar fazendo. Talvez você esteja projetando o fato de você estar sem emprego, no fato dele ganhar o salário que você disse que ele ganha. Pode ser 1 milhão de coisas, evidentemente, faça terapia. Mas perceba que, às vezes, não é só o fato. De repente, você pode estar recebendo presente... E achando que ele tá frio em função disso. Se você tá com um problema de reciprocidade, acredita em mim, não é o presente que vai resolver. A hora que você começar a receber presentes na intensidade que você quer receber, você vai começar a achar outro problema. Porque é algo mais fundo, é algo que você tem que olhar em si mesmo primeiro.
Ai, boa sorte pra ele, isso sim.
Sim. Boa sorte pra você também, Aria. Pra você se encontrar aí.
Vamos lá, para a próxima. Vamos lá. Minha mãe é o pai da Ari.
Nossa, Game of Thrones.
É o melhor título de e-mail que eu recebi.
Vamos lá. Olá, exaustinhos. Eu estava escutando um EP Cuidado para Não Se Perder no Personagem, onde a Ari fala que o pai republicava as fotos dela e depois reposta nas lembranças. Eu me identifiquei muito. Minha mãe, querida, faz o mesmo. O caso mais fatídico foi o dia que ela repostou uma foto... minha com o meu ex. Só que ela não só repostou no feed, ela aprendeu também que dava para repostar nos stories do Facebook. Ou seja, merda.
Tipo, olhem aqui a minha filha com o ex dela.
Meu atual namorado...
Espetáculo esse moleque.
Meu atual namorado ficou bem incomodado. Ele já me conhecia quando eu estava namorando com o meu ex e viu como foi o término pesado. O cara era um escroto. Mas eu sei que minha mãe não fez nada na maldade. O que eu faço para dar um toque nela? Adoro todos vocês. Beijos.
Mãe, não fode.
Mãe, eu terminei com essa pessoa. Não é legal.
Mãe, você vai me pagar um vinho? Vai me pagar um temaki? Então por que você quer me fuder?
Ai, que horror.
Sério, algumas mães, assim... O advento da tecnologia nas mãos de pessoas da idade dos nossos pais... Provavelmente todo mundo tem que ir na faixa dos 30...
Eu acho que nós já somos as mães das redes sociais. Isso é um fato, assim.
Talvez seja.
Completamente.
Ah, eu acho que, assim, ela poderia chegar numa conversa mais pra... Como é que, assim... Não culpabilizar, mas... Chega assim, mãe, então... Eu vi que você postou um negócio lá. Não entenda mal, mas é o seguinte. O fulano, meu namorado atual, viu... E agora ele tá pensando errado da senhora. Ele tá achando que a senhora não gosta dele, não, que gostava, mas talvez o tom que a senhora... Talvez, tenta evitar esse tipo de coisa.
A regra é fingir demência. Assim, mãe, você viu o que você fez? Acho que você não viu o que você fez. Porque você compartilhou foto com fulano.
Se você joga essa conversa, você vai acabar criando um problema que você não tem.
Ai, exatamente. Ela vai querer tirar satisfação com o menino, falar que...
Ou o cara vai chegar lá, ela vai estar muito mais carinhosa do que o normal. Ah, mas ela vai estar preocupada. Não, porque a pessoa percebe quando é desconfortável.
Eu acho que é isso. Tipo assim, ai, mãe, você viu o que você fez? Presta atenção quando você for compartilhar. Você compartilhou sem querer a foto do fulano. Aí ela vai falar, não, foi porque eu quis. Ele falou assim, ai, mãe, por favor, não faz isso. Não me faz bem. Sabe, tipo assim...
Mas de repente ele fala, olha... Você, assim, você tá me gerando uma situação. Não, nem entra muito em detalhes,
me gerando,
sabe?
Uma situação.
Eu acho que falar que não faz... É sua mãe. Você não tá falando com uma pessoa aleatória. Você tá falando com a sua mãe. Então falar que não te faz bem... É um argumento melhor do que gerando uma situação. Porque ela vai querer entender a situação, que você conte.
Mas eu acho que o seu namorado também tem que entender que mãe dá dessas,
né?
É chato, ele ficou bravo, mas...
Quão puto ele ficou e qual era a solução dele pra essa questão?
Todo mundo sabe que mãe dá dessas.
E vem, mas quem é que acompanha os stories da mãe e da sogra?
E stories do Facebook, hein? Né? Pelo amor de Deus, quem vê aquilo?
Ah? Já pensou a mãe postando nos stories do WhatsApp, ele vendo?
É pesado.
Ela vai falar o quê? Ô, dona Cotinha, para de postar foto do...
Ai, enfim. Só lamento pela sua mãe, coitada. O meu pai, eu deixo ele postar lá. Ninguém vai ver, só ele.
Que dó, né? Nem você mesmo.
Não, eu vejo, né? A pessoa provavelmente vê também, mas eu vou fazer o quê?
Uma vez eu postei aquela letra do Lepo Lepo, lembra? Eu não tenho carro, não sei o quê. A minha avó não entendeu que era uma música, porque ela não conhecia a música. Então ela entendeu literalmente. E se ficar comigo é porque gosta, não sei o quê. A minha avó começou a ligar pro meu pai, falou, ó, Francisco tá com um cartão, não sei o quê, quer um carro, ligou no meu pai, ligou nas minhas tias. Fez o escarcel e eu fora porque eu tava trabalhando. Quando eu cheguei em casa, o circo que tava armado por causa do lepo-lepo da minha avó.
Como é que é a música?
Como é que é? Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta.
Do meu o lepo, lepo.
Nossa, ela criou um circo em cima disso.
É minha avó abre live de
terceiridade, gente.
Acontece.
É isso.
A minha tia, ela que já nem está mais viva, mas quando ela era a única tia que eu tinha no WhatsApp. No WhatsApp não, no... Peraí, esqueci até o nome do negócio. Do Windows Live Messenger.
Nossa.
No Messenger. Ela via meus subnicks do MSN. Eu era emo, né, gente? Eu ainda sou, mas naquela época o drama não ficava no Twitter, sim, ficava no subnick.
Era maravilhoso.
É, pra gente, mas imagina a sua tia vendo, achando que você vai se matar, né? Ela ficava muito preocupada. Fazia várias intervenções.
Imagina, Facebook, uma vez eu postei uma foto que eu tava com a mão na cabeça, era uma selfie. E a minha mãe entendeu que eu tava fazendo o símbolo de uma arma.
Meu Deus.
Sabe, tipo, nossa, minha mãe ligou. Mas o patamar do drama tava num ponto e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Até que eu tive que abrir o Facebook e falei, porra, vou apagar a foto porque triggerou nela de uma forma. Então, assim, é outra geração acessando.
A gente
então,
tem que ser compreensível.
Tem que ser um pouco mais paciente. É. Pede pro teu namorado um pouco de paciência também. Sabe?
Ai, você tá com ele, né?
É, pelo amor de Deus, é até tua mãe. Ela faz bolo pra ele, sei lá, frita pastel. Desculpa, perdoe.
Ai, que delícia. Um pastelzinho.
Não tenho nem... Eu ia falar, não tenho nem namorado nem mãe, mas eu não tenho nem namorado nem pastel. Mãe eu tenho, graças a Deus.
Já ia falar, nossa, quem é aquela moça que vem aqui às
graças
vezes?
Graças a Deus, eu amo a minha mãe. Perdão, mãe, te matei sem querer.
O pastel a gente consegue resolver.
É, acho que agora foi.
Terminei o casamento e quero mudar de estado. Olá, meus amores. Sou um novo ouvinte e comecei o podcast de vocês porque quero entender meu novo status de solteiro. É, especialíssimo daqui. Daria pra...
A pessoa já começou errada. Quero me entender, vou ouvir vocês.
Daria para todos vocês, enfim. O que que é?
Daria para todos nós?
Daria, está escrito. Daria para todos vocês, enfim.
Obrigado.
Gratidão.
Valeu, obrigado.
Nossa, que bom.
Ai, esse e-mail começou perfeito, vai.
Meu casamento de 4 anos acabou no fim de 2019. Tenho 24 anos, sou contador, geek, moro em Recife, pisciano e gay. Sempre tive um sonho de viajar pelo mundo. Porém, estava casado com um cara que queria criar raízes e comprar um apartamento. Aí ele abre um parênteses. Maior gasto de dinheiro sem sentido. Brigamos por isso muitas vezes. Mas, principalmente, devido a muitos traumas de família, sempre que sair desse estado e ir para São Paulo. Eu sei que é muito clichê, mas as matrizes das multinacionais estão concentradas na cidade. E com a minha experiência, com certeza me daria muito bem e conseguiria dar um passo maior na minha carreira.
Ai, sonhadora. Sim. Olha.
Decidido. Não tenho mais paciência para homens. Estou com muita trava para marcar dates.
Exatamente.
É um fardo, né? Estou com muita trava para marcar dates e todas as vezes que transei depois do término foram frustrantes.
Mas ele acabou no final do ano. Cara.
Aí ele abre outro parênteses aqui. Ninguém consegue deixar minhas pernas tremendo de tesão como ele.
Nossa.
Gente...
Transa com uma cadeira de massagem.
Transa com um vibrador, né?
Seguem os seguintes questionamentos. 1. São Paulo será uma boa escolha para um nordestino com muita experiência e uma boa formação?
Pra fuder? Ai, falei muito pesado.
2.
Tá ótimo.
Os homens de São Paulo transam bem? É uma dúvida do nosso rapaz aqui. Já tá respondido, aparentemente.
O Lorelar forte.
Olha, o que eu posso dizer é que tem bastante gente aqui.
Como conseguir superar o relacionamento? Voltei pro Muay Thai e comprei um saco de pancadas e batizei com o nome dele das minhas ex-chefes. Não é assim que você vai superar.
Nossa, mas é o mesmo... É uma relação de amor e ódio bem forte, né?
Já sou fã de vocês. Me comam, / me deem, / me respondam, coração. Ele não deu o nome dele, né?
Ele tá assim com os nervos aflorando a pele,
né? Ele tá intenso,
os hormônios,
né?
Estão ali, ó.
24 aninhos, né?
4 anos casado, aí soltou as frangas.
Cara, casou aos 20, né?
Casou aos 20, ficou 24 anos. Nossa, mas casou muito cedo.
Casou muito cedo.
É, é a idade que os héteros casam, Bi.
Mas ele,
não,
é gay.
Mas ele é gay.
Não, é isso que eu tô falando. A gente não pode falar que é errado.
É, mas a gente nem como fazer uma média da idade que os gays casam atualmente. Qual que é? Vocês sabem?
Não, não tem acesso a esse dado.
Alô, IBGE!
Data mal, tira em forma.
Precisamos de dados.
Gente, eu tô abismado com esse e-mail de muitas formas.
Cara, vamos resolver as perguntas,
primeiro,
então.
Antes das perguntas, ninguém vai fazer as suas pernas tremerem como seu ex fazia. Se você tá procurando seu ex nas pessoas, já não vai ser legal.
Exatamente. Você nunca vai encontrar, você tá fazendo uma projeção, porque você... Desculpa falar assim,
mas... Fala logo aí.
Se você comprou um saco de pancadas pra batizar com o nome do teu ex, é porque não tem nada superado. E isso tá completamente ligado ao fato de você não conseguir transar com ninguém da mesma forma que você transava com outro cristão. Até porque as pessoas são diferentes, você tem que colocar isso na cabeça também. E, de repente, transar com outras pessoas não vai ser necessariamente um jeito de você superar.
Não entendi essa libido maluca de um...
É que eu acho que ele tá terminando. Daí, quando a gente termina, a gente acha que ai, o mundo todo está nas nossas mãos. A gente pode fazer tudo. Vou pra São Paulo, vou trepar com todo mundo e blá, blá, blá. Amigo, quando você vê, as coisas não são assim. Eu me mudei pra São Paulo achando que eu ia transar horrores. Transei. Mas não tanto quanto eu achei que eu faria. Aqui tudo é muito longe, é difícil achar as pessoas e tal. Só que tem muita bicha. Então, a chance de você transar com pessoas legais é muito maior do que em outras cidades. Porém, ai, não é feliz, igual você tá achando. Ser solteiro não é tão
Existe
feliz
um
assim.
Ônus nisso.
É, achar que a sua felicidade vai vir do fato de mudar pra São Paulo, não dá. Porque se você tá triste, vai ser o mesmo você que vai
Exatamente.
Estar em São Paulo.
Profissionalmente, aparentemente, você já traçou na sua cabeça mais ou menos o caminho que você quer trilhar.
Eu não entendo nada desse mercado pra te dizer se vale a pena vir pra cá.
Ele não
é contador.
Na real, ele não entrou muito em muitos
ele
detalhes.
Falou que é contador,
ele falou que é contador. Mas diz ele que as matrizes de multinacionais estão aqui, se você tá dizendo...
Não é bem assim, tem muito... Lá em Sorocaba, sul do interior, tem muita multinacional lá.
Mas é São Paulo, né?
Ah, eu acho que você tinha que fazer...
Não, ele tá falando de cidade, São Paulo e não estado, né?
É.
Vamos segmentar por tema. Vamos lá, profissional. Eu acho que primeiro você tinha que fazer um LinkedIn e sondar o que tem aqui. Antes de você meter as caras aqui, porque chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás.
Mas bicha faz isso, né? Depois se fode. Ai, eu já nem falo mais nada.
Faz um LinkedIn.
Ai, você quer vir? Vem. Kevin, vem.
Arranja um sofá pra dormir no Tinder.
Não, se for algo que você.
Tá,
se for algo que você pesquisou, que você tá estruturando na tua cabeça. Tudo bem, mas assim, seja cauteloso, porque é uma mudança muito, muito radical de vida. Não parece, mas é outro esquema, é outro mundo, assim.
É, você só vai entender isso a primeira vez que você pegar metrô aqui.
E é, ônus e bônus, na real.
E toma PrEP, hein? Você tá muito com fogo, toma PrEP. Você vai trepar com todo mundo. Joga aí na internet pra você saber.
Vou chamar o Dr. Drauzio aqui.
Ai, meu sonho, por favor. Edição especial, Lorelai Fox, Drauzio Varela. Melhores convidados.
E Rosa Maria Murtinho.
Ah, não, ela não. Já tivemos a visita da Rosa Maria Murtinho.
A gente tá na Natália Timberg agora.
A gente não ajudou nada, menino.
Ah, não, mas não tem o que ajudar. A gente disse pra ele procurar. Ajudou, a gente falou pra ele procurar se vai ter trabalho pra cá.
Você falou que os homens de São Paulo transam bem.
Assim, eu não posso dizer pra você. As pessoas transam. Agora, se vai ser bom ou ruim, aí cada um com a sua química.
Enquanto você ficar sofrendo pelo seu ex, você não vai transar gostoso com ninguém. Você vai ficar transando com ele pensando.
E o saco de pancadas não vai ajudar.
Aceita que já foi, que não vai ser ninguém igual o seu ex, mas talvez alguém te faça chacoalhar melhor ainda, entendeu?
É. E sempre aparece alguém melhor.
Sempre aparece.
Sempre tem um peixe maior.
Eu poderia entrar na questão, um pouquinho mais a fundo na questão de descontar a raiva na questão de violência, isso aí não dá certo, mas eu não vou dar de perna longa de batom, não. Não faz isso.
Ah, mas não é violência.
É um jeito de você externar a violência. É.
Ele tá. Sim. Ele provavelmente deve ter algum sentimento de indignação, que isso tá virando uma raiva, e ele tá. Porque ele comprou um saco de pancadas, né? Ele não conversa com o saco de pancadas, imagino.
Mas se você queria eu ter um saco de pancadas, eu queria.
Eu sou o saco de pancadas.
Mas por outro lado, eu acho que quando você gera essa energia mental de raiva, toda essa bad trip, eu acho mais saudável colocar pra fora do que deixar isso voltar pra dentro. Então externalizar em forma de esforço físico, ainda que seja na raiva, espancando o saco de pancadas.
Na academia, né?
Nesse sentido, pode ser saudável.
Mas ele falou que o ex fazia de ruim? Eu perdi.
Não, falou que terminou. Não. Porque a única coisa que ele aponta do ex aqui é que o cara queria comprar apartamento.
Ai, uma coisa tão legal.
Na verdade, as pessoas tinham...
Cada um tinha um foco. Desejos diferentes de vida. Ele ficou com raiva que o outro não tinha o mesmo foco que ele.
É, e não conseguiu convencer.
Não curtiu. 4 anos.
Então é isso, boa sorte.
Boa sorte.
A gente vai ler o da ansiedade ou vai...
Tanto faz
não, quer no sim ou não?
Eu acho que sim, né?
Sim, então vamos lá. Então vamos. Próximo.
Ansiedade que não passa. Olá, meus cheirosos, podem me chamar de Luna. Bom, sei que tenho ansiedade desde meus 13 anos. Hoje em dia tenho 19. Na época que descobri, tive umas crises muito fortes. Comecei a fazer terapia e faço até hoje. Mas nunca foi necessário o uso de remédios. Aí já faz terapia, já arrasou. já não vamos dar esse conselho pra você, olha só. Depois que passou, continuei tendo crises, mas não eram tão recorrentes. Entretanto, sinto que elas estão mais presentes desde o início de 2019 e hoje complicou um pouco. Normalmente minhas crises são leves, entre aspas, mas hoje tive uma que cheguei até a mandar mensagem pra minha psicóloga. Pode parecer até normal, mas é que nunca fiz isso. Desde ontem à noite, comecei a sentir uma tontura. Fiquei um pouco nervosa, mas até aí ok. Porém, hoje de manhã percebi que a tontura continuava e o nervosismo aumentou. Ia acontecer algo comigo? Comecei a ficar quente e logo me veio aquele sentimento de um tipo de medo de morrer, com uma mistura de estou ficando louca, no sentido ruim da coisa mesmo. Com medo de precisar me internar por causa da loucura e tal. Me sinto bem idiota por isso, mas ok. Não vamos se julgar. Aquela que já comentou no meio do caso. Desculpa, gente. Não contei pra ninguém da minha família, porque sei que eles não vão entender. Mas não sei mais o que fazer. Tenho medo disso nunca mais passar. Por mais que eu pense, você já passou por isso, vai conseguir passar de novo. Além de que tudo me lembra as crises que tive com 13 anos. E outro medo é voltar tudo como era. Detalhe, essas crises estão vindo há alguns dias, mas era sempre no período da noite e nada muito forte. Essa foi a primeira vez que veio logo de manhã e acho que foi um motivo para me deixar mais nervosa. Amo vocês, obrigada pelo aconchego toda semana.
Eu acho que é...
Como é o nome dela mesmo? Luna, né?
Luna.
Ela colocou como Luna. Isso é importante porque, de novo, né, a gente... subestima muito as coisas que acontecem na nossa vida quando a gente tem entre 13 e 17 anos, como se não refletisse nos adultos que somos, e reflete com uma violência inacreditável, né?
O que pode estar acontecendo pode ter uma explicação assim um pouco mais científica.
É isso que eu ia falar.
Porque o que acontece? Você, quando tinha 13 anos, a sua produção de hormônio não é a mesma que você tem atualmente. E os seus problemas que você, quando tinha 13 anos, não são os mesmos. Então, se você já é uma pessoa que tem um quadro de ansiedade diagnosticado há muito tempo, ele vai se modificar de acordo com a sua vida, que a sua vida vai mudar. E tudo que você falou dessa crise, dessa pior crise que você teve até então, que você relatou, ele tá totalmente ligado ao que é a ansiedade, né? Que é uma descarga do seu cérebro irracional de adrenalina no seu corpo inteiro. Você vai ter um sentido de mudança de temperatura do seu corpo, você vai ter taquicardia, você vai ter visão periférica.
Uma sensação maluca de alerta.
E sim, esse medo de sentir de novo aquilo que você sentiu acaba desencadeando uma síndrome do pânico se você não trata. Então é bom falar. Eu acho que é um momento, não pra eu tomar remédio, mas é um momento de você procurar um psiquiatra, porque, falando por mim, eu tava tendo muitas crises de ansiedade de manhã, assim, de acordar e ficar muito tempo sem conseguir levantar, porque aquela coisa no estômago e achar que vai acontecer alguma coisa ruim e falta o ar. E aí ela pediu muitos exame de sangue, né, porque a gente tem outras questões no nosso organismo que também causam sintomas de ansiedade. Então, tipo, se você não teve nenhum gatilho emocional pra ansiedade estar atacando, sei lá, você pode estar com uma anemia, pode estar com algum problema de saúde que também piore seu quadro. Então, é bom ir no médico pra ela fazer os exames, ver o que tá acontecendo com o seu corpo, como ele tá. Porque a gente tem que cuidar do corpo como um todo, não só da cabeça. É muito doido isso, mas reflete muito também.
Mas eu acho que encarar dessa maneira é até uma maneira de você se culpar menos, né? Porque existe muita culpa em crise de ansiedade. Ela mesma parece bem culpada.
Sim, ela pede desculpa toda hora.
Exatamente. E sobre o que ela tem medo de contar pros pais, pelo que eu entendi da história dela, os pais dela já confiam nesse quadro dela. Tanto é que ela faz tratamento há muitos anos, né? Eu acho que eles não julgariam dessa maneira tão negativa quanto ela tá
mas
dizendo.
Mas eu acho que é difícil você levar isso pra família, sim, porque quem é mais velho, hoje a gente fala muito de terapia, a gente fala muito de ansiedade, mas é uma coisa que, pelo menos quando a gente tinha a idade dela, era uma coisa que não se falava. Uhum. É recente, e talvez quem seja mais velho, não por mal, tenda a relativizar ou diminuir o que tá acontecendo.
E acho que é tudo uma frescura, mas o que eu ia falar é que talvez ela pedir pra alguém falar com os pais dela, pedir pra psicóloga dela falar
isso
com os pais,
ser legal.
Porque aí os pais levam mais
e não tenha medo de mandar mensagem pra ela, não acho que é muita coisa, porque quando o psicólogo ele dá o telefone, quando ele dá essa abertura, é exatamente porque ele sabe que você vai ter essa necessidade, ou que você pode ter essa necessidade, e, tipo, e você precisando dele, ele tá lá pra você.
Faz parte da profissão dele, gente. Sim. Pra isso ele
é eu não sei se ajuda. Como eu voltei a fazer terapia agora, meus pais, eles também têm esse mesmo perfil de não entender muito bem quando você fala que você precisa de terapia e etc. Eu tenho meus problemas pessoais, de personalidade, etc. E a melhor maneira que eu achei de explicar isso pros meus pais foi falar que eu tava muito estressado e eu ficava sentindo falta de ar. E quando eu ficava muito estressado e que eu precisava de acompanhamento. Eles aceitaram numa boa. Porque, tipo, pra eles, você explicar isso de uma maneira mais física, mais sintomática, do que falar que não é uma desinteligência emocional sua, é menos complexo pra eles, eles absorvem com mais facilidade.
Eu acho que os pais, quando a gente fala sobre depressão e ansiedade, os pais, eles tendem a... O caminho do pensamento dos pais é no sentido do o que nós não demos pra que a pessoa esteja se sentindo assim. Na nossa vida, nós chegamos até aqui. Como se quem estivesse passando por essa situação estivesse sendo ingrato, antes de tudo, ou reclamando sem necessidade.
Eu não sei. E tem uma outra coisa que eu percebo também. Eu não sei se a geração dos pais dela é a mesma da nossa, mas imagino que sim. Que é essa coisa do valor da palavra pra eles. Eles acham que se a gente fala que tem um problema, a gente tá aceitando o problema e tá se entregando. Tipo assim, eu tenho ansiedade. Não, você não tem isso. Você tá passando por isso, mas... Não, eu tenho. Vamos assumir que eu tenho e lidar com esse problema. E com os meus pais eu tive muito essa dificuldade. Toda vez que eu falava que eu tinha... o transtorno e tal, eles ficavam assim, meu Deus, mas você não tem, não aceita, você se entregou, não me entreguei. Aí, hoje eles entendem que tá tratando, né? Mas por muito tempo ela começava a falar assim, logo, logo vai poder largar o remédio, não sei o quê. Não, até entender que é um negócio que talvez você tenha que ser medicado pro resto da vida e tudo mais. Não, meu transtorno é ansiedade, tá? Só pra não misturar o seu... Mas enfim, até eles entenderem que é uma coisa que é normal, que as pessoas tratam e que, enfim, não é nenhum demérito você tá com aquele problema, não é culpa deles, não é culpa minha, talvez culpa deles porque tem na genética, mas eles não têm culpa de terem nascido com aquela genética também. Enfim, demora um pouco mesmo, mas a gente tem que conversar, tem que se comunicar. No começo é meio truncada a comunicação mesmo, mas a gente vai ensinando, porque senão a gente vai ficar com medo pra sempre de compartilhar, e são as pessoas que estão ali pra gente,
e
né?
E tenta, assim, quando você faz esse exercício de tentar entender porque essa ignorância de quem tá ao teu redor, provavelmente, o que eu vejo que acontece, os nossos pais, eles se comparam com a gente quando tinham a nossa idade. Então vem sempre uma história do tipo, ah... Na tua idade eu já era mãe, na tua idade eu já tava trabalhando, não sei o que, não sei o que. Em outros tempos.
Eram outras pressões, era outro mundo.
Em que as pessoas também não sabiam que elas podiam estar sofrendo das coisas que hoje, graças à medicina, graças à psicologia, à psiquiatria, nós sabemos. E nós conseguimos tratar. Então é outro tipo de pensamento. Então, assim, quando você faz esse exercício de compreender de onde vem essa ignorância, você entende que você fica mais segura de que você não é uma maluca, que você não é. Você está passando por um problema, você tem um problema. E de que você não precisa necessariamente pegar esses argumentos para você. Você começa a entender que eles estão dizendo essas coisas para você, porque infelizmente é uma ignorância. Mas é uma ideia legal colocar o terapeuta, um profissional, porque do mesmo jeito, eles vêm com essa cabeça antiga, eles também tendem a valorizar mais a opinião de quem endossa.
É, e o profissional sabe como conversar, ele conhece os perfis das pessoas, sabe quem é mais resistente, quem não é. Enfim, vai ficar tudo bem, sim. As coisas vão, elas voltam, mas não fique com medo, porque vai ficar bem.
Super novinha também, tá pegando assim no começo, tá tratando desde já, tem a vida inteira, vai dar certo.
Preciso de um abraço. Olá, queridos exaustos, tudo bem com vocês? Espero que não tão exaustos assim. Antes de começar, fica aqui expresso meu carinho pelo podcast de vocês. A vida é uma piscina do The Sims sem escada, mas ouvir vocês torna as coisas um pouco mais fáceis. Podem me chamar de Tayana, tenho 24 anos e sou escorpiana, com ascendente em Áries e Lua em Câncer.
Nossa!
Em vários abraços coletivos, vejo as pessoas reclamando sobre relacionamentos. Para mudar um pouco a rotina, vim aqui falar sobre a falta de relacionamentos. Algo que vem me incomodando ao longo dos anos. Olá, Tayana, tudo bom? A minha grande questão é a seguinte. Eu sempre fui uma pessoa reservada e tímida, com dificuldade de me aproximar das pessoas. Tenho os famosos bons e poucos amigos, mas ao longo desses 24 anos de vida, nunca tive nenhum relacionamento sério. Minha vida amorosa é um daqueles desertos de desenho animado. E isso me incomoda muito. É um pouco dramática a Tayana, né?
O drama da figura ilustrativa dela.
Eu amei. Sinto como se tivesse uma espécie de bloqueio, por exemplo. Quando começa a me interessar por um garoto e ele dá sinais de interesse também, eu travo e me assusto. Minha cabeça começa a criar vários motivos porque aquilo não daria certo e que eu nem deveria estar gostando da pessoa. Eu me saboto. E aí a pessoa se distancia por ficar confusa ou pela minha falta de iniciativa. Isso se chama escorpiana.
Oi?
Todas as escorpianas que eu fiquei eram assim. Já tentei aplicativos, mas sinceramente esse rolê não é pra mim. Mas sei que esperar também não é a solução. Estou cansada dos outros olharem pra mim como uma estranha ou com dó por ser essa solteira convicta. Ouvir aquele conselho clichê. Um dia você vai encontrar alguém. Fique tranquila. Eu sei que devemos ser felizes sozinhos e blá blá blá, e eu saio sozinha sem problemas. Mas ver todos os seus amigos engatando relacionamentos sérios ou até casais fofos anônimos na rua me deixa irritada e frustrada com a minha situação.
A gente vira o Grinch quando a gente tá assim, né?
Nessa idade onde todos têm ou já tiveram alguém, eu continuo parada no tempo. Me sinto ainda mais mal pelo fato de ser virgem com a minha idade e o meu último beijo ter sido anos atrás. Sinto vergonha de mim como se tivesse falhado. Eu só não quero mais me sentir assim. Isso tá mais pra um desabafo do que um pedido de ajuda. Ufa, acho que é isso. Desculpa o textão.
Quantos anos ela diz que ela tem?
24.
Essa é muito nova ainda, Tayana. E a primeira coisa que eu vou te falar é, se você quiser mesmo, você consegue alguém pra beijar e pra transar, e assim, não significa que vai ser algo bom. Porque tem, sério, não, esse não pode ser um parâmetro.
Mas ela quer namorar?
É isso que eu ia falar, beijar e transar. Ela já beija, eu acho.
Ela nunca transou.
É porque ela citou ali.
Transar,
né?
Não, né? Mas assim.
Você, assim, o sexo pelo sexo, pela quantidade de pessoas, eventualmente aparece.
Vamos adiantar.
Mas...
Transar cansa. Vamos começar por aí.
Mas é o único esforço que eu tô disposto pra me cansar.
Não, essa é a minha academia.
Eu tô só pra... A gente tá preparando o terreno aí. Se o problema é esse, vamos falar assim, ó. É muito bom, é show de bola, assim, ó. Transar, transe mesmo. Mas assim, ó, dá uma canseirinha.
Assim, a gente tem uns dois lados. Que é o lado de viver experiência sexual, de ficar com as pessoas. E o lado de relacionamento. Porque assim... honestamente, melhor não ter relacionamento nenhum do que entrar num relacionamento bosta.
Sim.
Você tá na vantagem aí, por enquanto.
A gente tem um amigo que a gente deseja muito, assim, quando ele começa, ele tem pensamentos muito parecidos. E a gente ouve, a gente fala, puta, eu queria muito que fulano começasse um namoro pra entender que o namoro não é o que ele tá vendo.
Nossa,
na rua,
dá vontade,
nos casais tá fofos, assim, o namoro não é aquilo que os casais de amigos estão mostrando, porque ninguém vai trazer o climão, o monte de climão que tem pra dentro de casa, pra dentro da festa, pra praça, tem gente que traz também, né, mas não vou entrar nem nessa seara. Relacionar-se, a gente fala isso o tempo inteiro pra todo mundo, é muito difícil, é muito mais do que essa seleção de momentos bons que a nossa cabeça convenientemente faz quando a gente tá se sentindo sozinho. Como se aquilo fosse a última coisa do mundo, como se aquilo fosse uma meta que a gente deve alcançar. É muito difícil se relacionar, porque envolve paciência, envolve lidar com a trajetória de outra pessoa, com sentimentos de outra pessoa, com autoestima de outra pessoa. E essa outra pessoa lidando com tudo isso seu. É assim, é um esforço que... É um esforço mental,
mas
um esforço afetivo.
Não adianta falar isso pra alguém que nunca passou. Essa mina continua querendo, você pode falar o que for, que não vai adiantar.
E a gente, você tá namorando também, você tá falando tudo isso, mas você gosta de se relacionar.
Eu também detesto relacionamento, tô namorando, mas eu deixo claro pros meus namorados que eu preferia estar solteiro. Ai, que cruel,
que
né?
Que horror!
Muito cruel, mas eu faço isso, é bom já saber, né? Mas o que que eu acho que ela tem que fazer? Ela já sabe as falhas dela, que ela se sabota, que ela se afasta e não sei o que lá. É trabalhar isso nela. Ela vê que quando ela estiver fazendo isso, ela... olhar pra si mesma, ou fazer o que eu faço. Já avisa a pessoa. Ah, eu costumo me sabotar. Se eu começar a fazer isso, isso e isso, o que, que a gente vai fazer? Não sei o que lá. Às vezes você tem que ser muito claro com a pessoa
a respeito
dos seus problemas.
Às vezes eu vou me isolar, se você se importa.
Exatamente. Eu
tipo,
acho
não é com você,
precisa.
É comigo, é uma questão minha.
É que de repente o ciclo da cabeça que a gente faz é, sei lá, eu acho que a Ariane tá estranha. Eu fico estranho com ela. Aí por eu estar estranho, a Ariane fica mais estranha ainda, fica estranha de verdade dessa vez. E vira esse ciclo que a gente não percebe que a gente mesmo plantou.
Mas é falta de comunicação. É, ela tá estranha, você não vai falar com ela, você já fica estranho também. Quando, na verdade, você devia falar, entendeu?
Eu brinquei que todas as minhas ex-escorpianas fazem isso, porque por algum motivo, estatisticamente, eu já fiquei com muitas pessoas escorpianas. E realmente aconteceu isso, assim. Não que seja uma coisa de signo, se você não acredita em signo, mas só pensando em perfil de pessoa, esse perfil de se fechar, e aí depois, tipo, anos depois, porque na hora eu fico puta e termino, né? Aí um tempo depois, quando a gente conversa, a gente volta a ser amiga. Aí a pessoa vem contar a história. Ai, não, mas eu tava super interessada. Eu falei assim, porque você tava interessada, por que que você sumiu? Por que que você se fechou? E a pessoa não sabe explicar. É insegurança.
Como escorpiana da mesa, eu não concordo.
Eu estou falando de escorpianas, já começa por aí,
eu
não concordo. De escorpianos.
Tô brincando, não precisa me bater, não.
Tá?
Já vai se isolar.
Mas é muito aquela. Eu acho que é mais dificuldade de confiar em si mesmo do que no outro, isso. A gente sempre fica querendo encontrar um defeito em si, achando que não merece aquela pessoa que tá ali com a gente. E aí vai se fechando. Então vamos trabalhar esse amor próprio aí. Acho que quando a gente se condiciona, ai, porque todo mundo tem isso e eu não tenho, a gente fica se botando pra baixo, aí a gente se fecha.
É que a gente estabelece isso como uma meta em relação a outros fatores da vida. Quando você se percebe sozinha desse jeito, você começa a criar essas justificativas e elas vão sempre te açoitando. Então, eu não tenho um namoro porque eu não mereço. Eu não tenho namoro porque eu sou feio. Eu não tenho namoro porque eu sou estranho. Eu não tenho namoro porque eu me saboto. Todas as justificativas que a nossa cabeça faz acabam retornando pra nós, como se nós fôssemos a fonte do problema. Sendo que relacionamento é uma construção, é uma coisa mais complexa do que simplesmente ter. Não é uma coisa que você se apropria e isso vira uma posse sua. É uma construção social com outra pessoa. A gente diferencia muito relacionamento de sentimento. A gente cresce achando que relacionamento e sentimento andam de mãos dadas, que uma coisa não pode existir sem a outra, e elas podem. E elas existem. O que não falta é namoro em que as pessoas não se gostam, ou pessoas que se gostam e não namoram.
Eu só namorei uma vez na vida. Tipo, uma namorar vez. De verdade. E eu tinha 23 anos, então você tá na faixa etária.
Não, significa que você não tenha sentido.
Não, eu tive outros relacionamentos. É. Porque você fica com a pessoa meses e meses e tem, né, relacionamento. Mas não é namoro? É.
Por quê?
Porque ninguém me quer.
Mas era você que não queria?
Não.
Como é que era?
Não, porque. Ai,
mas você pediu em namoro já?
Algumas vezes.
Você levou não?
Sim.
Próximo caso.
Ai, mas é a vida.
É muito circunstancial depender, assim, por ser uma coisa que não depende só da gente. Se dependesse só do que a gente sente, a gente tava...
Por isso que é ruim namorar.
É difícil.
É uma coisa que foge muito do seu controle. Foge muito.
Relacionamento...
Isso aí, tá proibido de namorar. Acabou.
De outra pessoa. Ai, são duas pessoas... Foi gatilho pra mim esse e-mail. Só queria dizer isso.
Imagina quem namora três. Quem namora...
Ah, a cabeça dessas pessoas funciona diferente da nossa.
Lidar com mais de uma pessoa, assim, sempre que eu vejo um relacionamento com três pessoas, eu fico. A primeira coisa que me ocorre é: imagina lidar com mais de uma pessoa, com uma.
Será que não é mais fácil? Porque tem uma terceira que pode equilibrar as outras duas que estão mal, entendeu?
Na novela.
Quando é só dois? Não
na
tem
novela,
uma terceira
o clone e o tio Ali era casado com umas nove, toda vez que aparecia era briga.
Ai, as referências.
Eu não tenho nem palavras. Eu só vamos pro próximo e-mail, por favor.
Ai, ai. Vamos lá. Me ensinem a dizer não, Exausto. Olá, sou escorpiana, tenho 25 anos.
Olá, quanto escorpiano hoje, né?
25 anos de muitas decepções. Meu drama é: acabei de sair de um relacionamento ioiô que durou 4 anos.
Isso é muito bom, relacionamento ioiô.
Ele sempre terminava comigo dizendo que queria ficar com outras pessoas, sendo que ficava enquanto estávamos juntos. Muito corno assim. Ok.
Gado, né?
Depois de muita curtição.
Que gado, né? Você foi gado, hein?
É que a pessoa escreve falando: ah, eu fui muito corna. Oh, yes.
Depois de muita curtição da parte dele, acabamos voltando. Acabávamos, né?
Gado né?
Ouve Marília Mendonça. Pelo amor de Deus.
Nesse último término, descobri uma traição e resolvi dar um basta. Peraí, mas se ele terminou, não foi traição.
Não, acho que...
Ela terminou por ter descoberto a traição.
Ah, tá. Fez sentido. Muito obrigado. Mas eu tenho dificuldade de dizer não. Na última semana, ele me procurou dizendo que sentia saudade e queria me ver. Fomos ao cinema e depois ele queria ir pro motel. Deixei bem claro, desde o convite, que eu não sabia se iria rolar. Então,
não é que não ia rolar, é que eu não sabia se ia rolar. Veja bem.
Então eu disse que não tava me sentindo confortável e não queria transar. E ele ficou puto dizendo que me odiava.
Opa. Nossa!
Opa. Homem escroto! Que não babaca. Que eu não soubesse desde o começo, né? Por causa do...
Não, vemos assim. Se ele não fosse escroto depois do começo do e-mail, essa seria a surpresa, né?
Que eu tinha estragado a noite dele e me bloqueou de tudo mais.
Meu Deus.
Nossa,
você só
gente.
Comprometeu a punheta dele e o moço ficou afetado.
É. Nossa, ficou emocionadíssimo.
A questão é: como eu faço para não me sentir culpada quando eu digo não? O que fazer para me desvencilhar dessa paixão bandida? Sinto que nunca mais vou gostar de alguém como eu gosto dele ou encontrar outra pessoa que queira ficar comigo. Eu e o carinha que temos um filho e que acabamos de tornar as coisas mais complicadas. What?
Ela tem um filho com ele?
Ela tem um filho com o escroto?
É, parece que é o que tá dizendo aqui.
Estamos um pouco perdidos. Só veio sem contexto esse filho.
Exaltos e perdidos.
Filhos fora de contexto.
É. Ok. Conheci o podcast faz pouco tempo.
O pai dos filhos dela é o cara escroto.
Vamos ler o parágrafo novamente. A questão é: como eu faço para não me sentir culpada quando eu digo não? Okay. O que fazer para me desvencilhar dessa paixão bandida? Interrogação. Sinto que nunca mais vou gostar de alguém como ele ou encontrar outra pessoa que queira ficar comigo. Entre parênteses, eu e o carinha temos um filho e que acaba tornando as coisas um pouco mais complicadas.
Que não dá pra deletar ele da vida, você tem um vínculo eterno.
Mas ele deletou você, né?
Não necessariamente. Não. Ele, pelo que dá a entender... Ele cria situações em
pra
que...
Comer
ele,
ela.
Ele, justamente, ela fica fragilizada, eles têm um filho, esse relacionamento já foi e voltou muitas vezes, ou seja, o cara tem conhecimento de como funciona a tua cabeça, de como funcionam os teus sentimentos, e ele usa frequentemente o teu afeto e as informações sobre você contra você.
Abusivo.
Abusivo pra caralho.
Calma que não acabou. Conheci o podcast faz pouco tempo.
Adoro a gente já fazendo conselho, ele volta.
Conheci o podcast faz pouco tempo e foi amor à primeira vista. Vocês são incríveis e têm uma capacidade de me fazerem rir ao mesmo tempo e me deixarem na bad. Desculpa o textão. e alguém me dá um tapa na cara porque eu tô precisando acordar pra realidade.
A gente vive rindo na bad, então faz todo sentido.
É. Beijo na testa e do Vitor na boca, pois lindo demais. Obrigado.
Que bom. O Vitor se deu bem, né? O Vitor, meu, todo e-mail chega com mensagem especial pro Vitor.
É, porque ninguém me olha.
É o galanzinho do Exaustos.
Um drama do caramba. Então, é um relacionamento abusivo pra caralho, na real. Porque vocês têm um vínculo... E eu não duvido nada que ele use esse vínculo, pra que é o filho de vocês, pra manipular a sua cabeça.
Vai usar.
E a questão é, não é uma fraqueza sua não dizer não, uma coisa que a gente fala bastante aqui. O manipulador, a expertise da pessoa manipuladora é manipular. Não significa que você é frágil, que você é gado, que você é tonta. Significa que existe uma pessoa que entende muito bem como funciona a sua cabeça, deve ser um cara que lê as pessoas com facilidade e tem usado essas informações contra você. É muito difícil no teu caso, porque o conselho padrão é se livra desse cara, bloqueia esse cara, finge que esse cara não existe, crie muros. Mas o que a gente pode dizer é como fazer isso, né? Tendo em vista
contato com ele, vínculo da criança. Primeiro, não se sinta culpada.
É.
E saiba que esse sentimento, ele vai vir. Mas aí, é lutar contra esse sentimento, na verdade. De culpa. Porque ele vai vir. Toda vez que você disser não, você vai se sentir culpada. Ele vai fazer você se sentir culpada. Olha, o cara que faz uma cena dessa porque você não quis transar com ele, como se você tivesse obrigação de transar com ele.
Dizer que te odeia, o peso disso. Isso é muito horrível, você dizer isso pra alguém.
Lê o que você escreveu, eu só digo isso.
Mas não é fácil assim, não.
Eu acho que
não,
mas é pra ela perceber o nível do absurdo.
Mas eu acho que assim, quando ela tá verbalizando o absurdo, não são nessas situações em que ele tá no que ele foi embora na questão do ioiô. Quando ele volta, a conversa com certeza é mais mansa, é mais carinhosa. Sim. Com certeza ele ou aparece com presente ou sabe...
É o padrão de relacionamento abusivo.
Sabe
você
das
sempre acha que ele vai ser diferente da próxima vez.
Sabe das suas carências, sabe como te acessar. Então, assim, você tem que procurar... acho que isso é até meio que judicial, sabe? Qual que é o limite legal que você pode impor pra essa pessoa? Porque o fato de vocês terem um filho, vocês, infelizmente... Não tô dizendo em relação ao filho, mas vocês têm um vínculo. E sendo ele um cara abusivo, é infelizmente. Mas você tem que buscar isso até de forma mais profissional mesmo, sabe? Como garantir os direitos desse cara como pai sem que ele tenha acesso a você. E você tem que fazer esse esforço, porque ele vai tentar te fazer se sentir culpado.
Cria
por
uma rede
motivos.
De apoio, talvez. É. Alguém pra fazer esse contato inicialmente com ele. Não precisa ser diretamente com você.
Cerque-se de amigos, de família.
Sempre
porque...
que ele for atrás de você, vai pra casa de uma amiga sua. Vai fazer uma coisa mais legal do que ficar com macho. Pra você criar também outro padrão de comportamento. Quando isso acontecer, você começa a criar outra coisa na sua vida como resposta a isso. E não algo que fique preso a ele, a responder ele. Tipo, se ele manda mensagem pra você, na hora você manda mensagem pra um amigo seu, você faz outra coisa no automático, entendeu? Se force a mudar o padrão que você vem repetindo nos últimos anos. Porque assim você é a maneira, pra mim, pelo menos, é a melhor maneira de você mudar o comportamento das coisas que vem se repetindo na sua vida. Mude os padrões e tente se afastar dele o máximo possível, sabe? Eu acho que dá pra você bloquear ele, dá pra você passar o telefone dele pra outra pessoa, pra ele entrar em contato com você através de outras pessoas, pra falar sobre o seu filho, outro celular que você pode ter, sei lá, outro número, que você só liga no final de semana, não sei, inventa um jeito de você se afastar desse macho.
Uma grande fraqueza desse tipo...
Transa com outros. também, amigo.
Vai transar.
Uma grande fraqueza desse tipo de pessoa, desse tipo de manipulador, é justamente pessoas ao redor. Que conseguem ver através dele. Por isso que o modus operandi do relacionamento abusivo passa por isolar a pessoa que está sendo abusada de qualquer contato social com família, com amigos, que é para que as outras pessoas não digam isso aí tá errado, isso aí não é legal. Então cerque-se de pessoas que gostam de você e que possam fazer essa ponte entre você e ter bom senso. Porque e não se sinta culpado, essa gente é especialista em destruir as nossas conexões. Então... E boa sorte, assim. Continua mandando mensagem pra gente, por favor. É isso?
É isso.
Será que devo?
Nossa.
Não. Será que devo é não. Perguntou será que devo, normalmente a resposta é não.
Será se devo?
Oi, exaustos. Tirando que tá ruim, tá tudo bem? Espero que sim. Conheci vocês há poucos meses e confesso que no começo tive uma preguicinha de ouvir mais um podcast de millennials publicitários que vivem em São Paulo. Caralho!
Sincero, amigo.
Ele bateu na gente.
Eu queria pontuar aqui.
Ele bateu na gente.
Nenhum dos três é publicitário.
Ah, eu sou. Desculpa. Ai, gente, era pra mim essa mensagem. Desculpa.
Mas a abordagem de vocês me conquistou rápido e já não consigo deixar de ouvir. A exaustão de vocês parece bem sincera, triste pra gente, né? Porque
se uma coisa que é sincera, é a exaustão.
e ressoa com um cansaço que há em mim. É sempre bom ouvir experiências parecidas com as nossas. Então, eu sou o A. Ele não quis dar mais detalhes que isso. Tenho 35 anos e todos os meus relacionamentos até hoje, sexuais e amorosos, foram com mulheres cis. Mas daí a dizer que sou hétero já é exagero e meio ofensivo, credo, diz ele. Apesar de nunca ter me relacionado com outros homens, a atração física sempre existiu. Pornografia gay funciona muito bem pra mim. Eu, enquanto gordo e principalmente enquanto homem negro, com um pau do tamanho medíocre, nunca consegui me identificar com a pornografia mainstream, principalmente a hétero. Esse reconhecimento com corpos parecidos com o meu só fui encontrar no pornô gay. Porque nunca tive uma experiência com outro homem então. Um dos motivos é que tenho maior dificuldade em me relacionar com homens no geral. É muito mais fácil pra mim conversar e fazer amizades com mulheres.
Coisa de viado.
E pra ter vontade de ficar com alguém, eu preciso ter criado algum tipo de conexão antes. Quase todas as mulheres com quem fiquei já eram minhas amigas antes. APPs nunca funcionaram, abre parênteses. Com mulheres foram conversas que não deram em nada. Com homens foram uns papos terríveis, seguidos de foto de pau. É o que acontece.
Sempre. Terrível é relativo. É, mas...
Eu amo. Detalhe, esses dois se conheceram aonde?
Eu conheci o Danilo em Oxford.
Oxford era o bairro que ele tava.
Oxford é o nome do server do Tinder.
Sou muito tímido. Não, calma. Sempre tive muita dificuldade em interagir com estranhos. Sou muito tímido e socializar com desconhecidos é um esforço muito desgastante. Costumo dizer que não gosto de gente. Gosto de poucos indivíduos que acabaram tendo o azar de se tornarem meus amigos.
Nossa.
Intenso. Um outro motivo é que tive muito pouco contato com LGBTs, o que fez com que eu não desenvolvesse intimidade suficiente com outro cara para que eu quisesse dar uns beijos. Até agora. Mudei de área recentemente na firma e comecei a trabalhar com B. Quase a mesma idade, temos afinidades em diversos assuntos. É tímido e calado como eu. Temos ótimos momentos de silêncio juntos. Já sabia que ele era gay, mas reativei o Tinder só pra ter certeza e ele tá lá. Pensei em tentar dar um like, mas... Aí ele continua. Nunca gostei da ideia de me relacionar com gente do trabalho, principalmente com alguém que está tão próximo. A gente divide um cubículo 2x2. Como ele vai me dar um ghosting depois disso? É um questionamento... É. É um senhor questionamento, na verdade. Eu nunca tive uma experiência gay e, por consequência, ainda estou no armário. Essa me parece uma situação para uma primeira vez. Me ajudem. Qual a opinião de quem está olhando de fora? Overthinking, eu? Imagina. Continuem com um excelente trabalho. Beijos.
Amada... Eu acho que você tem que dar o like no Tinder, porque eu dou like no Tinder, dava, né, match no Tinder, em todo mundo que eu conheço. Porque é divertido, ser enquanto seu amigo é como se você desse um oi.
Ah, eu sou contra isso. Eu gosto super... quando
eu
vai
lembro,
pegar.
Acho que você já falou.
A gente é contra você isso. Já você tá pervertendo a
Mas é seu amigo, gente. Se eu vejo meu amigo, é engraçado.
O cara gosta de ficar com amigos.
Quando
aqui,
eu quiser ficar com meu amigo, ele não vai saber, porque ele vai achar que eu tô fazendo pra engraçado.
É porque eu só fiz isso com pessoas que eu não queria pegar, na verdade. É, então não funciona.
Não, eu ia falar um negócio, mas não ia funcionar. Like.
Eu, assim, eu acho muito arriscado, porque até por ser uma primeira experiência, vai ser uma coisa intensa, talvez. Talvez não seja, talvez seja.
E a gente sabe.
Não dá pra prever como vai ser intenso ou não.
A gente sabe como é o game desses aplicativos.
Imagina você, tipo, foi horrível, e aí no outro dia você tem que acordar e ficar fechado numa sala 2x2 o dia inteiro com essa pessoa.
É assim, você já meio que se blindou da questão de aplicativos, então... Porque a gente sabe como é que são esses aplicativos. Você, com o tempo, você aprende a lidar. Tanto com o Tinder, com o Grindr, com o Hornet. É. Você aprende a fazer o Game of Thrones desses aplicativos. Tem muita gente que ainda... Que se dói muito com aquilo ali, mas... A gente faz até essa comparação com relacionamentos héteros. Eu acho que falta um Grindr na vida de hétero pra você...
Falta.
Aprender como que as coisas podem ser efêmeras e cruéis.
E pra trepar mais fácil também, né?
Nossa,
porque
muito...
é muita burocracia, Tinder.
Sim. Olha, tem uma coisa que, assim, logo no começo você fala que você tem questões com o seu corpo, e aí você só se sentiu representado na pornografia, e aí por isso, eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque talvez seja exatamente a pornografia que faça você ter tantas, seja tão, qual que é a palavra, self-conscious, tão...
Tão confiante.
Alfabetizado em inglês.
Oxford também?
Autoconsciente.
Vamos usar autoconsciente. Que você seja tão cruel consigo mesmo também, né? Que se comparando.
Mas pelo que eu entendi, ele assiste porno gay. Que não seja pornô industrial, igual pornô hétero.
Ele diz que não assiste o mainstream. A questão é que...
Mainstream, então. Eu achei que era os pornô mais...
Mesmo não sendo o mainstream...
A referência sexual dele é o pornô.
É a referência sexual. Ele nunca teve um relacionamento.
Mas é o de todo mundo que nunca teve relacionamento, né, gente? Cá entre nós. O que eu acho, ó... Ele... A respeito do cara que ele tá querendo ficar... Esse cara já sabe que ele é gay? Ou ele só sabe do cara?
Ele falou que ele tá no armário.
Mas pra esse cara também, então.
Sim, se ele não só viu o cara num aplicativo, ele não falou
mas
nada.
Corre o risco do cara também ter visto
não,
ele
mas,
no aplicativo.
Mas acontece de aparecer. O Tinder, ele não é necessariamente... Ele não faz essa triagem da forma correta.
Não, eu tô falando, mas
já apareceu o homem pra você.
Se ele não deu like, então o cara vai... Ele já apareceu pro do amigo, pro cara também.
É, ele disse que ele não... Ele disse que ele não deu... Que ele não deu o like porque ele sabiamente pensou que o cara não conseguiria dar um ghost nele.
Se ele não deu dislike, provavelmente o cara já viu.
É, mas...
Porque, tipo assim, se você dá não, aí a pessoa não vê. Mas se você dá sim, a pessoa vê pra ela poder dizer sim
mas
não.
Mas o Tinder dá uns vacilos.
Né? A não ser que ele use o Tinder no modo que eu usava, que era dar like em todo mundo sem nem olhar a cara.
E aí pra ser bloqueado,
aí você vai ser banido e vai resolver, mas então...
Eu acho que você tem que encontrar ele no Grindr.
É mais fácil, né?
Eu acho que é mais fácil. Vai ficar lá, seu perfil vai aparecer todo dia lá. Você vai ter certeza que ele viu.
Se você fizer o Grindr, ele pode chegar em você. Olha
mas
só.
O medo dele é o seguinte. Ele só fica com pessoas com que ele diz ele que tem uma conexão. Então, em tese, por eles trabalharem juntos, o que eu imagino que esteja acontecendo na cabeça do nosso guerreirinho aqui. Ele tem a conexão com o cara e ele tá com medo de se envolver porque ele tá com a situação aberta pra que ele tenha a tal da conexão. E aí o cara não gosta... Ele tá com medo de ser rejeitado. E não tem como o cara sumir porque eles estão num espaço 2x2.
Então, vamos às partes. Se ele não tá no ambiente de pessoas LGBT, ele nunca vai ter conexão com ninguém se ele não entrar num lugar pra conhecer as pessoas.
Isso é importante.
Então, ou você vai nos rolês nas LGBT, ou você entra no aplicativo e tenta umas conversas.
Eu acho que parte disso é ele começar a se enxergar como um cara gay e começar a se aceitar como um cara gay do jeito que ele é.
Isso.
E como é que a gente faz isso hoje em
dia? Ou bi, né?
Como assim, ouvir?
Ele fica com mulheres, né?
Ou bi, ai, desculpa. Entendi, ouvir.
Ouvi.
Isso é outra coisa importante. Não achar que você é gay, não achar que você precisa entrar em uma caixa. Começa por aí. Mas conheça outros caras iguais a você. Assista canais de YouTube, ouça podcast de pessoas iguais a você. Pra você começar a se ver e se enxergar, sabe? Do jeito que você é. E ver o quanto é maravilhoso ser do jeito que você é. Porque tem pessoas super com uma puta autoestima que são exatamente iguais a você. E isso é muito empoderador pra você se sentir um LGBT com muito mais orgulho, sabe?
Sim, e é legal porque você conhece pessoas, né?
Exatamente.
Fora desse ambiente de Tinder. Tipo,
exatamente.
Entrando em grupo de Facebook, do podcast
comentando
que você gosta.
No Instagram, do POC de Cultura. Vai seguir as bichas.
Se você não quer abrir mão do Tinder, entenda. Ainda que você não pode estar com o Tinder instalado só por causa do cara do teu trabalho. Já que você já está lá...
Ele pode sim, Francisco. Não dê ordens pra ele.
Não, se dê a chance
não,
de conhecer outras
não.
pessoas.
Pode, não, desiste aí desse Tinder aí, porque isso é uma merda, isso não funciona. Eu tô falando aqui.
Eu acho que o Tinder é o pior aplicativo pra hoje se conhecer.
Ai, sendo mulher é difícil...
Eu achava o Tinder mais tranquilo.
Vocês têm melhores opções, né? Realmente, eu não posso dar dicas, porque todas as opções que eu tenho são ruins.
Ô, amiga, mas você é famosa, pelo menos.
Ah, é?
Facilita conhecer as pessoas.
Mas hoje em dia, o Instagram funciona também.
Então,
Instagram
super gente, funciona. Sabendo conversar, até LinkedIn funciona.
Não, vamos parar de flertar no LinkedIn, que
por
isso tem
favor,
que acabar.
Eu imploro.
Pelo amor de Deus.
Bastante.
Tem gente que tá postando foto de biquíni no LinkedIn. Honra, gente. Biscoitem com honradez. A vida não pode ser vivida assim.
Vamos dar uma expandida nesses horizontes. Vamos entrar mergulhar no universo LGBT. Aceitar que você não está na bolha hétero. Furar essa bolinha aí, ó. E mergulhar de cabeça.
É, e não fica com tanta pena de você sentir, ah, eu sou muito assim, muito assado. Bicho, você é incrível, você tem 35 anos, você pode fazer tudo o que você quiser da sua vida.
Bem sucedido.
Vamos abrir, expande isso daí, tá bom?
Não é nem Tinder, nem pornô gay, a vida é mais do que isso.
Muito mais.
Você tem que fazer a sua própria, você não pode espaltar na dos outros.
A gente ajudou ou não ajudou?
Ajudou.
Falando um monte de coisa vazia.
Vai transar, essa é a dica.
E assim...
Fácil, né?
Vai transar.
Pra,
como se fosse fácil.
É pra todos
é fácil.
Pra quem nunca transou, gente...
Mas não.
Com cara ainda? Ai,
não é tão simples.
Eu tenho
eu sei
medo,
que não é fácil.
De pensar, quando
eu passo falando
muito
não é fácil aqui mesmo.
Eu fico morrendo de medo.
Agora. Vamos então, assim, sendo muito franco, não quero podar nada. Eu sei que história de amor acontece em tudo, mas se há uma insegurança e você não se sente pronto, talvez tentar a sua primeira vez com um cara que você pode eventualmente se apaixonar com o maluco do teu trabalho que tá do teu lado. Seja um passo muito grande. Vamos tentar treinar antes, sei lá.
Com um garoto de programa.
Special,
bastante
né?
Bêbado. Special. Ai,
Deus. Agora ajudamos.
Sem dúvida.
Inclusive, vamos deixar o telefone no final do...
Não, mas você falou uma coisa legal. O POC de cultura é um...
É isso que eu
penso. Uma galera legal.
São bichas que não são padrão, super empoderada. É super uma rede pra você entrar assim, ó. Começar a seguir essas pessoas... Pra expandir sua mente e começar a se ver fora do mainstream mesmo.
E se você já, assim, já se incomoda de ser chamado de hétero, bem-vindo, você não é. Então sinta-se abraçado.
Eu acho que errado é quem não se incomoda, mas... É.
Por que não?
Desculpa, Vitor. Tô quieto, tô rolando.
Todo episódio tem uma zoeira com hétero.
É que eu não tinha pensado que o Vitor era hétero. Você é tão legal que eu sempre esqueço.
Desculpa.
Você vê como eu te amo. Eu não te coloco na bolha dos héteros.
Fazer aquela piadinha que os caras falam: me desculpa, seu homem.
Você poderia me dar uma migalha da sua buceta?
Me dê migalha de buceta.
Conte partiu.
Gente, esse foi o apreço coletivo desse mês. Esperamos que tenhamos ajudado. Nossa, esperamos que espero que tenhamos ajudado. Foi bom. Eu gostei, gostei.
Foi divertido.
Foi reflexivo.
Teve casos, assim, bastante relevantes e casos mais probleminha, mimimi.
Você se sentiu confortável?
Me senti, tô muito mais feliz. E esse eu gostei.
Gostou?
Esse foi leve. Não foi um exausto, muito exausto. Ah, acho que valeu a pena.
Tá bom. Obrigada, foi especial pra
gente.
Você, a curadoria. 3 de 5 ou 3 de 10?
Ai, amiga.
Fica aí. Fica o mistério.
É ímpar. Você pode arredondar pra qualquer lado.
Ai, mano.
Não é ímpar, você pode arredondar pra cima ou pra baixo.
Mas não tem questão de arredondar. Tô perguntando se são 3 estrelas de 5 ou de 10.
Sim, mas aí fica a seu critério. Pode ser 4. Olha que excelente.
De 5 ou de 10?
Ainda assim, pode ser 4. Ou você pode ser 2.
Gente,
é
o Vitor...
É o hétero, amigo. Você foi elogiar o hétero? Como é
que pode elogiar. Vocês perceberam, né? Muito obrigada, Lore.
Obrigado, gente. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou @lorelai_fox em todas elas.
Gente, sigam, por favor. E assistam os vídeos.
Assista, pra me ajudar, pelo amor de Deus. Preciso pagar boleto.
Vamos assistir os AdSense dela até o fim.
Isso, arrasta pra cima, faz de tudo.
Vale a pena, tá? Obrigada por ouvir a gente hoje, até quinta-feira.
Isso.
Beijo.
Tchau.
Beijos.
Tchau.